Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta direto de Roraima, onde aconteceu o lançamento oficial do plantio da safra de soja, plantio 2019. Aqui comigo o Stefan Sidler, ele é diretor da Avercap e foi o anfitrião aí desse lançamento aqui na propriedade do grupo, que houve o lançamento oficial aí desse início de plantio. O Stefan estava me contando que é um ano que exige um pouco de atenção do produtor e ele vai contar um pouquinho para a gente das decisões que foram tomadas para esta safra. Stefan, obrigado pela participação, primeiramente. Agora, antes da gente falar da próxima safra, por que apoiar um evento como esse, Stefan?
Bom, Roraima ainda é um estado que tem relativamente pouca área plantada. Hoje estamos plantando entre todos os produtores em torno de 40 mil hectares. Isso significa que hoje não temos, por exemplo, para vendas hoje, mais que um trader que compra na região. Então precisamos drasticamente aumentar a área total de plantio para nós ter mais opções de venda, porque sabemos que um produtor que produz e não consegue vender ou não consegue vender bem, para nada serve produzir. Então precisamos produzir e ter mais opções de vender bem.
E você, como um investidor, uma pessoa que juntamente com o grupo veio para Roraima, qual é o relato que você faz dessa experiência?
O evento hoje, acho que ele foi muito bom, muito positivo. Vimos que muito interesse por parte do setor produtivo, vimos que por parte do governo tem muita vontade, muito esforço de facilitar e apoiar a agricultura, a pecuária, para realmente produzir melhor, mais eficiente, a menos custos e, sobretudo, não parar essa vontade que tem muitos produtores que têm aumentar, crescer, plantar mais, realmente não ter essa vontade de desistir. Hoje acho que foram muitos produtores foram embora muito motivados e realmente animados para retomar esta vontade de crescer e fazer mais.
A Avercap está aqui desde quando?
A empresa comprou terra aqui em 2011, iniciamos operações em 2013 com pecuária, logo em 2014 compramos mais outra propriedade, onde começamos já em 2014 com a primeira safra. Hoje tem já uma propriedade unicamente dedicada à cria de produção, cria de gado, e essa propriedade aqui, que foi a sede deste evento, lavoura. Hoje plantamos em torno de 5 mil hectares. E recentemente, este ano, começamos a integrar pecuária e já estamos com um forte projeto de integração, que hoje aqui também já temos 1.500 cabeças de gado.
Agora você estava me contando das decisões para essa safra. A soja é um produto que exige planejamento. E como é que está o planejamento desse ano? Você se viu obrigado a reduzir um pouco a área que você estava esperando plantar?
Sim, como já comentei, nós começamos a primeira safra em 2014 e começamos a ir aumentando a área, então temos ainda, desses 5 mil hectares, temos ainda em torno dos 2 mil hectares que estão na segunda ou chegando à terceira safra. Essas áreas, elas são menos produtivas. Eu fiz uma análise de custo, que os insumos pelo taxa de câmbio em dólar e o próprio aumento de custo dos insumos em dólares, o custo de produção aumentou em torno de 30% relativo ao ano passado. Aí eu fiz análises que provavelmente nessas áreas mais novas não conseguiria colher suficiente para lucrar, poderia provavelmente apenas pagar custo. E por outro lado, estamos agora realmente vendo que durante os 8 meses de seca, ou 7 meses de seca que temos aqui, que a pecuária está dando um retorno como entre safra, que seria a nossa safrinha. Aí decidi acelerar a integração de pecuária na lavoura, recuar um pouquinho a soja e manter a área de milho que tivemos ano passado, porque o milho conseguimos vender localmente a um preço muito favorável e o milho também aporta mais estrutura do solo e fertilidade que a soja.
Então você está recuando com a soja para acelerar o projeto de pecuária aqui de vocês. Tudo na tentativa de manter a rentabilidade.
Exatamente, porque hoje com esses 5 mil hectares que tenho já no plantio, conseguindo fazer palhada como consegui este ano, nos 5 mil hectares, eu poderia ter hoje em torno de 5 mil boi ou mais em total durante toda a época da seca. Então eu preciso, propriamente na outra fazenda onde temos cria, aumentar o meu plantel de matrizes para produzir mais becerros e lotar mais rapidamente esta fazenda com gado para aproveitar a área total e aí produzir mais por hectare.
Agora, essa é uma decisão para esse ano? Você acredita no potencial de retomada da soja?
Acredito, não. Acredito que ano que vem, igual como aqui, de repente mudou, pode ser muito mais favorável e, precisamente, a opção de ter tomar essas decisões em função de custo, ou fazer mais pecuária, mais soja, mais milho ou menos, é muito favorável, porque assim o produtor, cada ano, ele decide que qual pacote ou conjunto de produção fica mais favorável e traz mais benefício para ele. Ele não fica preso só em um tipo de lavoura e portanto, estamos menos expostos em conjunto à variação desse preço de venda.
E você estava me contando que o próprio incremento aí do projeto de pecuária de vocês vai acabar ajudando nesse processo de produção de grãos, né?
Exatamente, porque obviamente com uma lotação baixa que nós estamos fazendo sobre a palhada que conseguimos formar após a colheita do grão, nós estamos extraindo muito nutrientes desse sistema. Algumas partes, inclusive, deixamos um ano completo sem plantar e essas áreas, obviamente, se beneficiam porque conseguimos realmente fazer uma palhada muito boa e portanto, aumentar a matéria orgânica que depois retorna na próxima safra em maior retorno, maior rendimento da própria safra.
E os próximos investimentos, para onde vão?
Os próximos investimentos vai provavelmente na direção de piscicultura. Nós temos, dentro desta propriedade, hoje temos em torno de 300 hectares de área apta para implementar piscicultura. Hoje já temos um açude de 250 hectares que estamos querendo convertir em piscicultura. A outra linha que estamos focando é verticalizar a produção, nesse sentido de transformar nosso próprio grão em produtos que valor agregado, como farelo de soja, sal mineral para ou suplementação para criação de gado, pode ser ração para avicultura, etc., para nós precisamente agregar valor na nossa própria produção.
Muito bem, está aí então um exemplo ou a história de investidores aqui na região de Roraima que estão conseguindo, através de muito planejamento, de muita infraestrutura, de muito investimento, transformar esse estado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.